Prática do dia.
Onze horas, 9 minutos, 21 graus de temperatura. Estamos retomando o nosso temática desta manhã de terça-feira. E estamos recebendo duas convidadas bem especiais no programa de hoje. Nós já fazia um tempinho que nós não conversávamos com o pessoal lá da Sanlave. Hoje a gente convidou eles para vir para cá e eles estão aqui conosco. Quero cumprimentá-las. Inicialmente, a presidente da entidade, a Eliane Miller Varela, que está conosco. Eliane, é um prazer te receber aqui. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia, ouvintes da tua rádio. O prazer é todo nosso e que vemos de antemão agradecer mais uma vez pela oportunidade.
Ah, e podem contar conosco sempre. Também a assistente social da Sanlave, a Gabriela Zanin, conosco. Gabriela, bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer imenso estar aqui.
E sempre é um prazer recebê-los. E aí, Eliane, como é que começou o ano de 2026 lá pela Sanlave?
Um ano cheio de desafios, Rudi, posso dizer assim. Nós iniciamos o ano com 30 abrigados, hoje estamos com um número bem menor, né? Estamos apenas com 16 abrigados, porque muitos voltaram para casa, outros foram para a tia, resumindo, se encaminhou as histórias de cada um.
E 30 já foi o número máximo, já teve mais do que 30, Eliane?
Já teve mais do
já
que 30.
Já teve mais.
Teve uma época que nós estávamos com 33, se eu não estou enganada, né, Gabi? Uhum. 33 abrigados.
Nossa, aí a demanda de atenção é muito maior, né,
Nossa,
Eliane?
Nossa, muito maior, principalmente se tratando de adolescentes, né, Rudi? Uhum. Que em sua maioria nós temos crianças, temos bebês, mas tínhamos a maioria também ali de adolescentes de 12 anos para mais. Então exige uma atenção redobrada e um cuidado muito maior.
Então começou o ano com 30, hoje tem 16. Esses retornaram para os seus lares, Eliane?
Quem pode falar melhor sobre esse assunto é a Gabi, que é a nossa assistente social, que trabalha diretamente com eles, mas sim, muitos retornaram para seus lares.
Muito bem, então conta para nós, Gabi, como é que foi esse processo, porque em 1-2 meses reduziu pela metade. Como é que tramitou isso, Gabi?
Então, os desacolhimentos, os últimos que nós tivemos, a maioria foi a reinserção familiar, que a gente chama, né? Alguns retornaram para os pais, que é a família de origem, então os pais são trabalhados, são atendidos pelos órgãos de proteção, né? Para que eles consigam se reorganizar e receber novamente seus filhos. E também tivemos alguns casos de reinserção em família extensa, que aí são avós, tios, primos, vizinhos, enfim, pessoas que têm laços afetivos com aquela criança e com aquele adolescente, que já conheciam antes do acolhimento e que têm a disponibilidade de recebê-los. Uhum. Mas também é feito todo um trabalho para receber aquela criança, aquele adolescente, né? Enfim, tem todo um processo de adaptação que a gente chama.
E tem também processos de adoção tramitando ou não, Gabi?
Ontem nós fizemos uma última visita que a gente fez até o nosso relatório conclusivo de um caso de adoção que a gente acompanhou. Sim. Então, a gente sabe que o processo de adoção, ele é mais complexo e mais demorado do que a gente imagina, né? O senso comum, digamos assim. Mas ontem a gente teve uma visita muito agradável, assim, e que a criança tá muito bem, a família tá muito feliz e estruturada. Então, a gente espera que nos próximos dias, assim, a gente consiga finalizar, né? Claro que tudo a gente depende do Poder Judiciário, que é tudo mediante ordens e despachos, né? Uhum. Mas nós, enquanto equipe técnica, fazemos as avaliações e os relatórios para estar auxiliando a juíza a tomar as decisões.
Que sensação boa, agradável, Eliane, quando se consegue encaminhar, seja para a reinserção na família, para outras pessoas da família, um processo de adoção. Como é bonito isso, porque aí o objetivo da Sanlave é esse, é que a Sanlave seja um lar transitório, não um lar de crianças que vão para lá e ficam até a adolescência, né, Eliane?
Com certeza, Rudi, para nós é uma sensação assim inexplicável,
sim,
tá? Porque todas as crianças que lá estão têm um afeto por parte de toda a equipe, por parte da equipe técnica, por parte das cuidadoras, por parte da diretoria. Todos eles têm, nós temos afeto por eles, porque eles passam um longo tempo conosco. Uhum. Então, quando isso acontece, a gente fica feliz em ver a felicidade deles. Porque apesar de tudo que eles passaram, de eles terem vindo para a casa de passagem, para a Sanlave, apesar de tudo isso, eles sempre querem voltar para a família.
Para a família.
Eles sempre querem estar perto de alguém, do convívio familiar.
Na casa que eles podem chamar de minha casa.
Exatamente.
Né? Com certeza.
Hoje, qual é a faixa de idade de crianças que estão passando por lá?
Hoje nós temos crianças de 1 a 16. Uhum.
Então tem tanto criança, praticamente bebê, né? Uhum. Até adolescente.
Nós estamos, Rudy, com uma turminha do barulho, assim, digamos assim, dos 6 anos aos 11, 12 ali, bem grande, as Sim. crianças de média idade, sabe? Uhum.
Já voltaram para a escola agora? Já, quem tem aquela idade escolar já está frequentando?
Sim, todos já estão frequentando a escola, inclusive nossa bebê, que nós temos uma bebezinha de um ano e pouco, já está na escolinha.
Já está na escolinha
já
também.
Na escolinha também.
Olha só, e a equipe de atendimento é uma equipe que precisa estar sempre reforçada, porque é manhã, tarde, noite, todos os dias, sem final de semana, sem feriado. É uma casa normal com muita criança morando, né, Gabi?
Sim, nosso serviço é um serviço de alta complexidade, porque ele nunca fecha de domingo a domingo. Então, às vezes no carnaval... Às vezes não, sempre, né? No carnaval, no ano novo, véspera de Natal, Natal. Todos os dias, 365 dias, estamos lá. Então, a gente tem uma equipe bem... como é que eu posso dizer... Temos gastos, assim, com hora extra, com horista, porque sempre as crianças precisam estar sendo monitoradas, uhum. né, e cuidadas. Então, demanda bastante gasto, assim, despesa, então é até um dos temas que a gente queria tratar aqui, né? Então, nós temos, além da equipe técnica, que sou eu, assistente social, minha colega psicóloga, uma coordenadora, nós temos uma profissional que cuida da cozinha e da alimentação, profissionais da limpeza, e aí um time de cuidadoras para todos os horários, né?
Uhum.
Manhã, tarde, noite e feriados.
Muito bem. Eliane, claro que a Sanlav está há pouco tempo na sua casa nova, com uma estrutura ampla, mas mesmo com essa estrutura, com condições bem mais favoráveis, podemos assim dizer, manter tudo isso não é fácil. Como é que se mantém a entidade?
Rudy, nós estamos numa estrutura bem maior, então, consequentemente, o nosso gasto
é maior.
Bem maior.
Sim.
Né? Hoje, a Sanlav conta com o apoio e o subsídio de um valor pela prefeitura.
Uhum.
E nós temos convênios com outras prefeituras, onde eles pagam um valor determinado por vagas.
Sim.
Né? Aí vem as crianças e esse dinheiro nos ajuda a girar. Temos também doações que nós recebemos da comunidade, que isso nos ajuda muito, tanto de alimentos, roupas. Temos as entidades que fazem eventos também nos finais de semana, jantares, promoções, e o que sobra, digamos assim, eles nos doam.
Sim.
Né? Inclusive, tivemos o final de semana, o CTG estava fazendo pastéis, aí sobrou os pastéis prontos, sem fritar, e foram levados para nós.
Já fez a festa, criançada.
Já estava com o lanche da tarde garantido.
Garantido.
Então, a entidade sobrevive disso.
Uhum.
Mas, hoje, eu digo que a situação financeira da instituição é bem grave.
É
bem grave e nós estamos aqui por este motivo.
Uhum.
Por precisar de subsídios fixos, de valores fixos, nós lançamos uma campanha. Campanha é a campanha do Amor Maior. Onde tem, a Gabi vai explicar posteriormente melhor,
uhum.
onde nós visamos termos subsídio para atender as crianças.
Sim.
Por que disso, Rudy? Ah, mas vocês recebem o dinheiro da prefeitura. Sim, nós recebemos da prefeitura hoje R$38.500 mensais, tá? Esse dinheiro não é o suficiente para cobrir as despesas, Rudy. Eu sou assim, ó... sendo bem enfática, isso cobre a metade das despesas
da casa.
Isso.
Porque tem toda a despesa de pessoal para trabalhar, a despesa de alimentação, a despesa de água, de luz, de tudo que se precisa para manter, não é mesmo, Gabriela?
Sim, com certeza. Como eu falei ali, as horas extras, os encargos trabalhistas, que são os impostos que a instituição paga, né? Como nós estamos numa estrutura maior, nós temos os reparos da casa, né? A gente até comenta, nós fomos morar lá em 2024, em abril de 2024, inauguramos em novembro a casa, oficialmente para a população, né? Mas a casa já está sucateando, né? Porque as nossas crianças usam todo dia, toda hora, muitas vezes quebra a porta, quebra isso, quebra aquilo.
E se for deixando, vai ficando cada vez pior, né? Então tem a necessidade da manutenção.
Exato. Um exemplo, assim, prático para vocês, os nossos portões estão quebrados, a gente não consegue consertar, é um alto custo para consertar. Então, assim, são detalhes que só quem está ali no dia a dia e entende o trabalho consegue perceber a necessidade,
uhum.
sabe? tem questão assim de medicação. O SUS oferece, sim, mas não integralmente.
Sim.
Né? Hoje, acho que poderia dizer 98% das nossas crianças fazem uso de medicação psiquiátrica por tudo que passaram, por todos os traumas, por todas as questões. O SUS oferece uma parte, outra parte a entidade compra.
Sim. E aí entra aquelas, por exemplo, uma criança fica doente, uma consulta médica, tudo que foge da realidade do orçamento. E agora que tem o início do ano letivo, material escolar, vocês fizeram alguma campanha, alguma ação, conseguiram ganhar material, pessoas doaram, Eliane?
Sim, doaram. Fizemos a campanha para arrecadação de material escolar. Conseguimos todo o material escolar para as crianças.
Sim.
Além da comunidade, comércio particular ali da nossa cidade, fizeram campanhas, arrecadaram e nos entregaram. Pessoal de fora... que trouxe,
de Biraiaras.
Também trouxe material escolar para as crianças, trouxe mochilas. Então, assim, ó, nesse sentido, foi muito, muito gratificante o retorno que tivemos.
Ah, que coisa boa. E essa campanha, então, a reativação desse projeto de captação de recurso, como é que ele vai funcionar na prática?
Então, esse é um projeto que já existe desde 2020, mas a ideia agora é a gente alavancar ele e mostrar ele para a sociedade. Nós temos um perfil no site Benfeitoria, que eu estou tentando concentrar mais lá as doações. Por quê, Rudy? Porque quem se cadastrar no Benfeitoria vai conseguir doar para a Sanlave todos os meses, sem haver necessidade de todo mês estar lembrando e fazendo o depósito.
Sim.
Vai ser automático. Existem duas opções no Benfeitoria. Ou via fatura do cartão de crédito, ou Pix automático. Né? Você vai entrar lá no Benfeitoria, você vai assinar o link da Sanlave e você vai ser conduzido para essas duas opções. O Pix automático é muito prático, você copia o link lá do Pix, cola no seu banco e aí o próprio banco já vai te conduzir para isso. Todo mês é descontado. Os valores são bem diversos, assim, conforme a realidade de cada pessoa. O valor mínimo é R$20 e aí...
O máximo depende do que a pessoa quer doar.
Exato. A nossa ideia, Rudy, é abarcar pessoas físicas e jurídicas também. E que as pessoas físicas a gente consiga abarcar em quantidade, né? Que aí, cada uma doando R$20, imagina, a gente consegue um montante bom. E principalmente nos dando essa sustentação e essa estabilidade ao longo do ano, ao longo dos meses. Porque a manutenção da Sanlive é todos os dias, né? De domingo a domingo. Então é isso que a gente quer que as pessoas entendam. As doações que vêm até nós e que chegam de maneira esporádica são muito importantes, mas a gente precisa de algo fixo.
Fixo.
Hoje, por exemplo, até a gente estava falando dos convênios e tal, a gente está com uma realidade muito diferente na Sanlave de quando eu entrei. Antigamente, a gente recebia mais crianças de outros municípios. Hoje, a nossa maior demanda é Lagoa Vermelha. E aí, Lagoa Vermelha é o valor fixo ali, R$38.750 da prefeitura por mês, e não importa se tem mais ou menos crianças, é sempre aquele valor. E nós estamos com 15 crianças todas de Lagoa Vermelha.
Sim.
Então, e os convênios a gente não está podendo contar nesse momento, né? Então, a gente não pode ficar nas mãos dessa instabilidade financeira, porque aí as contas vêm todos os meses. A necessidade de médico, de medicação, vem todos os dias.
Sim.
Né? Então, a gente precisa ter essa segurança. Então, é esse o objetivo do Amor Maior.
Sim. Eliane, você falou que a situação financeira da entidade é preocupante, é grave. A entidade está conseguindo manter os seus compromissos, seus pagamentos, ou não está conseguindo? Daqui a pouco tem lá uma conta que atrasou, algo que não conseguiu pagar. Como é que está a situação hoje?
Rudy, até o momento, as contas da entidade nós conseguimos deixar em dia, tá? A nossa preocupação é a partir do mês de março agora. Por que essa preocupação?
Pois
porque,
é.
Porque, como a Gabi falou, nós não temos recurso para entrar. Antes nós tínhamos o valor das crianças que eram de fora, que vinha das prefeituras,
sim,
que nós utilizávamos esse valor. Agora nós não temos.
Não tem mais.
Fixo nós temos o valor da prefeitura, os R$38.750, que ele é com destinação específica. Nós não podemos utilizar para outra coisa, é só para aquilo.
Engessado.
É engessado, sim, porque já tem um plano de trabalho apresentado anteriormente para a prefeitura e eu só posso usar dentro daqueles limites que foram apresentados.
Sim.
Então, a preocupação maior é essa.
É,
nós precisamos de recursos fixos e precisamos urgente para casa não sucatear, como a Gabi falou, e para mantermos o crédito que nós temos e para mantermos a instituição em dia.
Sim.
Né?
Até porque tem que oferecer condições favoráveis para quem está lá, né?
Exatamente. Até porque, assim, ó, como eu estava comentando, as crianças que lá chegam, elas são crianças especiais. Não especiais no sentido com alguma deficiência, apesar de ter também, ter algumas limitações, mas especiais porque elas necessitam de um tratamento especial. São crianças que sofreram os mais diversos tipos de abuso, tá? São crianças que vieram da violência doméstica, do abuso sexual, do abandono. Então, assim, muitas vezes nós não podemos esperar pelo atendimento oferecido pelo município. Nós não podemos esperar pelo SUS. Por quê?
Porque demora esse atendimento.
Exatamente. E muitas vezes uma criança precisa do atendimento imediato.
Sim.
É uma situação que nós não podemos esperar. E aí nós ficamos de mãos amarradas porque nós não temos de onde tirar o recurso. Então nós precisamos dessas doações fixas para que quando chegar uma situação dessa, a gente não tenha nem que pensar. Automaticamente essa criança já seja encaminhada para o atendimento que precisa para, de alguma forma, a gente tentar minimizar o trauma que ela sofreu.
Sim. Gabriela, se as pessoas que estão nos ouvindo agora querem se tornar um doador permanente, mensal, que venha descontado, bah, mas eu não sei, eu tenho uma certa insegurança. Elas podem dar uma passadinha lá na Sanlave? Tem alguém que pode auxiliar elas de como fazer isso?
Com certeza, eu sou essa pessoa, assim, eu me prontifiquei nesse ano de 2026 a me dedicar a esse projeto.
Uhum.
Então eu posso passar o nosso WhatsApp, a pessoa pode mandar uma mensagem, a gente marca um horário, ou pode ir lá conhecer a Sanlave, né? Eu estou lá de segunda a sexta-feira,
uhum,
né? Das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30.
Então vamos passar o WhatsApp, Gabriela.
Sim, é 99695-1963. Aí lá a gente combina especificamente, né? E tiro as dúvidas das pessoas, enfim, vai ser um grande prazer. Porque eu sempre costumo dizer assim, Rudy, eu tenho percebido nesses anos de Sanlave que as pessoas não têm clareza total do que a gente faz, né? Às vezes a gente recebe alguma doação lá pessoalmente e a pessoa pergunta: não fecha? Vocês vão estar abertos? Eles moram aqui? Sim, pessoal, eles moram aqui.
É a
Nós
casa
somos
deles.
Uma casa de acolhimento. É diferente de uma escola,
sim,
né? Ou de um centro de convivência que tem hora para abrir e para fechar. Nós é integralmente, né? Então, é uma coisa muito sensível, muito delicada. Quem tá de fora, às vezes, não tem dimensão, né? Quem tá dentro, às vezes, como eu, que já faz alguns anos, a gente também, às vezes, esquece da dimensão do trabalho, até para aprender a lidar, porque é um trabalho tão doído, sabe?
Sim.
Hoje a gente trabalha com o sofrimento de crianças. E todo mundo já foi criança, a gente sabe o que é a
verdade.
Infância, né?
E a gente pensa assim, bom, se a criança está aqui é porque ela, estando na casa dela, era um perigo. Então imagine como que é a cabecinha da criança que chega lá.
Exato, é totalmente bagunçada. Eu sempre digo assim que na Sanlave é tudo muito à flor da pele, essas crianças estão à flor da pele. E vivenciando sentimentos contraditórios, né? Assim como diz a Eliane, eles também querem estar com a família deles, embora eles tenham vivido coisas não muito boas
não
lá,
muito boas,
né? Mas é a identidade deles, é o chão deles, né? Então, a gente tenta dar o maior amor e carinho que a gente consegue, sabendo que somos instituição, que não somos família,
uhum,
né? E tentamos fazer esse trabalho da melhor maneira possível. É isso também a minha luta, assim, enquanto assistente social, para que a gente não perca a qualidade do que a gente oferece para essas crianças,
sim,
né? Nós não somos um depósito de crianças, nós somos um lar, uma casa, que é instituição e é temporário,
sim,
né?
E essas crianças, elas podem receber visitas, Eliane, ou da comunidade que queira conhecer para contribuir, ou da própria família?
Referente à família, Rudy, podem, desde que tenha autorização judicial.
Uhum.
As nossas crianças lá são enviadas a nós por decisão judicial. E se no despacho lá a juíza autoriza a convivência com a família, ou com o pai, ou com a mãe, ou com mais avós, elas são autorizadas, é marcado horário, eles vão lá e visitam as crianças.
Uhum.
A comunidade, o horário que elas quiserem, é só chegar lá, conversar com a Gabi, ou com a Carol, ou com a nossa coordenadora, que pode visitar as crianças, pode visitar a casa. A nossa casa está de portas abertas, uhum, para quem quiser visitar.
E existe a possibilidade, eu vou pegar uma criança, duas crianças, para passar um final de semana na minha casa, para levar para passear, fazer um lanche, ir na sorveteria. Pode isso ou não, Eliane?
Nesse momento, não, Ruth.
Não.
Nós tínhamos essa possibilidade, mas para a proteção das crianças, a gente cortou.
Sim.
Isso. Porque o que acontecia? Muitas vezes, eles criavam um vínculo com a pessoa. Ah, todo final de semana eu estou lá na casa da minha madrinha, digamos
Sim.
assim, né? E logo depois, esse vínculo, do nada, era interrompido. Então, a criança sofre muito com isso.
Uhum.
Então, assim, existe o apadrinhamento, que pode ser explicado pela Gabi lá na instituição, que os padrinhos têm a permissão de certos dias levarem as crianças.
Sim.
Mas pessoas que não têm convívio com elas...
Sim, não tem aquele vínculo afetivo.
Afetivo, não podem retirar as crianças da instituição.
É, mas é uma decisão sábia, porque às vezes você está achando que está favorecendo, mas chega no final das contas, traz um outro prejuízo emocional para a criança, né?
Uhum. E eles esperam, assim, eles clamam por atenção, sabe? Uhum. Então, às vezes, pode ser mais um abandono, mais um reforço daquele abandono. Mas, Rudi, nós temos o programa de apadrinhamento afetivo, que
Sim.
é via TJ, né?
Uhum.
É um programa até do Tribunal de Justiça. Só que aí é como a Eliane falou, tem que ser uma coisa conversada, uma coisa construída, né? A pessoa vai lá, vai conhecer a criança, vai se aproximar, vai se inscrever, a gente vai enviar para o judiciário, aí ela vai ter um certo compromisso com a criança, né? Não é igual à adoção.
Sim.
É uma coisa
bem diferente.
Bem diferente.
Sim.
Tem outros objetivos, mas existe essa possibilidade. Só que daí a pessoa tem que ter o compromisso, né?
Sim. Muito bem, então vamos voltar ao projeto. Como é que a pessoa faz, vamos reforçar mais uma vez, para acessar esse programa, esse projeto, para começar a fazer a sua doação, Gabriela?
Uma possibilidade é digitar no Google ali, Benfeitoria Sanlave, né? E aí vocês vão acessar ali o nosso perfil dentro da plataforma, que é a Benfeitoria, para quem não sabe, é uma plataforma para instituições sociais, assim como a Sanlave, que buscam doações.
Uhum.
E aí ali você pode assinar, é muito simples assim,
Sim.
o processo, eu mesma fiz para conhecer. E aí você assinando a campanha, você pode ou doar por Pix automático todos os meses,
uhum.
no valor que você escolher, ou via fatura do cartão de crédito. Daí vai ter as duas opções, você faz uma inscrição, como se fosse fazer uma compra online,
Sim,
digamos
e
assim.
E determina o valor a partir
determina
de 20 reais.
O valor, exato. Ou então, a gente também tem todas as nossas contas, quem quiser fazer uma doação pontual também não tem problema.
Sim.
Tudo é muito bem-vindo, mas o nosso objetivo maior hoje, Rudi, é essa continuidade
Sim.
da doação.
Quem quiser também, como eu disse, entrar em contato, falamos anteriormente, pelo WhatsApp, nós vamos repetir, que é o 549-9695-1963. Entra em contato pelo WhatsApp, tira as dúvidas, se precisar ir na entidade, você está lá disponível para contribuir, para auxiliar
certeza.
A pessoa. Né,
de
Gabriela?
Segunda a sexta-feira, a gente pode conversar, vai ser um prazer.
Uhum. Muito bem, nós vamos continuar acompanhando, quem sabe daqui a alguns dias vocês retornam, para nos contar como é que está o andamento, para reforçarmos essa campanha. Até quando eu conversava contigo sobre o agendamento, tu me falou que tinha um vídeo, né? Tem
temos,
um videozinho?
Temos um vídeo, nós fizemos um vídeo bem bacana para tentar explicar para as pessoas o que a gente faz e um pouquinho da história da Sanlave uh-huh. também, né?
Ah, legal. E se você tiver esse vídeo, condições e quiser nos passar,
Sim.
a gente também pode postar aí nas redes sociais para as pessoas conhecerem um pouco e terem essa noção do que é a Sanlave, né?
Com certeza, vai ser um prazer. Ficou muito bonito. O nosso material, assim.
Eu não assisti ainda, vou ter que ver esse vídeo, então.
É. E tá lá no Benfeitoria também, a gente uhum. colocou lá o vídeo.
Muito bem. Eliane, obrigado pela presença, estamos aí sempre à disposição, conta conosco sempre.
Rudi, nós que agradecemos. Eu só queria fazer mais uma
claro.
Ressaltar aqui. Essa ajuda financeira que nós estamos pedindo não é só dinheiro.
Sim.
É compromisso social. Ele investir nas crianças, proporcionar essa ajuda... É uma responsabilidade, porque cada criança retirada da rua e atendida na Sanlave é uma menos que vai estar pondo fogo nos containers da cidade, é uma menos que vai estar depredando o patrimônio público, é uma criança a menos que vai estar em frente aos bares de madrugada, é uma criança a menos que vai estar na mão dos traficantes. Então, essa doação feita pela comunidade...
Está salvando uma
está
vida.
Está salvando uma vida.
É verdade.
E diante dessa história, dá para se dizer que cada vida resgatada é uma história transformada. É violência interrompida. E é um futuro melhor para a criança e para a comunidade.
Sim, com certeza. Gabriela, obrigado pela presença também. Bom trabalho.
Muito obrigada, Rude. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo, a todos os possíveis contribuintes aí com a Sunlave e a tua Rádio Cacique, que como sempre é uma parcerona nossa.
Muito bem, agora são 11 horas com 33 minutos. Está aí ouvindo essa participação da Eliane Miller Varela, presidente da Sunlave, e também da Gabriela Zanin, ela que é assistente social da Sunlave, contando um pouquinho da realidade da entidade nesse momento e também dessa campanha de arrecadação de recursos. Daqui a pouquinho, esse conteúdo, essa abordagem vai estar no site, nas redes sociais da tua rádio, e você vai poder também buscar mais informações, vai ter o número do contato para que você possa chamar pelo WhatsApp, como ter acesso a essa plataforma para fazer a sua doação. Eu vou para o intervalo, volto em seguidinha, que tem mais entrevistados aguardando por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.